32ª sessão ordinária do dia 6 de outubro de 2020. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 32ª sessão ordinária do ano de 2020 e convido a todos os presentes que fiquem em pé para a leitura de um texto bíblico.
Lucas, versículo 6, capítulo 32 e 35. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que o amam. Amai, porém, vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai-o sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Palavras do Senhor.
Comunico que, devido ao feriado na segunda-feira, dia 12 de outubro, e a realização da sessão da Câmara Mirim no dia 14 de outubro, informo que a 33ª sessão ordinária do dia 13 passará para o dia 15 de outubro, quinta-feira, às 10 horas, no plenário dessa Casa de Leis. Determina a primeira secretária que faça a leitura do expediente.
Informação de atas disponíveis. Informo que a ata da 31ª sessão ordinária encontra-se à disposição na secretaria desta Casa de Leis. Leitura de ofícios e documentos. Ofício interno número 9/2020, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Eurides Rodrigues, solicitando a retirada do projeto de lei número 44, de 21 de maio de 2020, de autoria do Legislativo Municipal, que, em súmula, dispõe sobre: fica concedido desconto no IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, às empresas e munícipes que instalarem câmaras de vídeo monitoramento, denominado Cidade Vigiada, e dá outras providências para as devidas adequações. Ao excelentíssimo senhor Simão Rogério Freitas Alves da Silva, presidente desta Casa de Leis. Excelentíssimo senhor presidente, venho com o presente solicitar a vossa excelência a retirada do projeto de lei número 44, de 21 de maio de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que em súmula dispõe sobre: fica concedido o desconto do IPTU às empresas e munícipes que instalarem câmaras de vídeo monitoramento denominada Cidade Vigiada e dá outras providências. Tal solicitação se faz necessário, pois foi solicitado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação que seja anexada a estimativa de impacto orçamentário financeiro, tanto no exercício em que deve iniciar sua vigência, como nos dois seguintes, dadas as dificuldades encontradas em fazer tal levantamento, demandando tempo maior que o esperado, peço sua retirada para as devidas adequações. E é por essa finalidade que retiro o referido projeto. Por oportuno, renovo os protestos de estima e elevada consideração. Sem mais, atenciosamente, vereador Eurides Rodrigues.
Informo que o projeto encontra-se retirado de tramitação a pedido do autor.
Ofício interno número 10, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Eurides Rodrigues, informando que, devido a problemas técnicos, não conseguiu participar da votação dos projetos de leis e projetos de decretos legislativo posto em votação na 30ª sessão ordinária do dia 23/9/2020, quarta-feira, às 10 horas, via sessão remota. São eles: projeto de lei 05/2020 do Executivo, projeto de lei número 58/2020 Legislativo, projeto de lei número 6/2020 Legislativo, Projeto de Lei nº 11/2020, Legislativo. Projeto de Lei nº 12/2020, Legislativo. Projeto de Lei 13/2020, Legislativo. Declara-se favorável a todos os referidos projetos.
Informo que os votos não registrados do excelentíssimo senhor vereador Eurídice Rodrigues nos referidos projetos encontram-se justificados.
A apresentação dos projetos. Projeto de Lei nº 48/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. O Projeto de Lei nº 48, de 6 de junho de 2020, de autoria do vereador Simo Rogério Freitas Alves da Silva, institui o Programa de Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e Tecnológico na Zona Rural e Urbana, no município de Naviraí, Mato Grosso do Sul. O vereador autor é o vereador Simo Rogério Freitas Alves da Silva.
Pergunta ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo que confere o regimento interno.
Requerimento número 130/2020, de autoria dos vereadores Maria Cristina Tesolini Gradella, Ederson Dutra e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Wellington de Matos Santucci, gerente de saúde, requerendo informações dos motivos da não convocação dos cargos de técnicos de enfermagem e técnicos em radiologia, aprovados no concurso público, /2016, para atuarem nas ações preventivas e de combate à Covid-19 no município, tendo em vista o Decreto Municipal número 29/2020, que autorizou a Gerência de Saúde a contratar a quantidade de profissionais necessários pelo tempo que durar o estado de calamidade ou emergência. Justificativa: no concurso para os cargos de técnico de enfermagem e técnico em radiologia realizado em 2016, vários candidatos foram aprovados, porém o processo seletivo simplificado, objetivando a contratação temporária para as ações preventivas e de combate à Covid-19, não contemplou os candidatos já aprovados, gerando frustração em muitos que aguardam a convocação. Vereadora autora, Maria Cristina Tesolini Gradella, Ederson Dutra e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Júnior.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, pelos canais oficiais da Câmara Municipal. Bom dia a todos. Senhor presidente, na sessão passada, houve um debate nesta Casa de Leis a respeito da manutenção dos profissionais que, ora, foram contratados via processo seletivo. E aí nós entendemos que seria importante complementar o tema que foi proposto, se não me engano, pelo vereador Márcio da Araguaia e vereadora Rosângela, salvo engano, né, a sessão passada. Se não for, me corrijam, por favor. Mas qual que era a preocupação e que ficou evidente dos nobres colegas, de não desfalcar um serviço de saúde que é essencial, principalmente, senhor presidente, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. A impressão que nós temos é que a situação de controle da pandemia, ela começa a fugir novamente. Nós voltamos a registrar casos novamente, diários, muitos casos comunitários, então isso inspira cuidados. Digo ainda, senhor presidente, aí assinamos o requerimento à vereadora Cris Gradella, vereador Neninha e vereador Júnior, no sentido de que a prefeitura volte a convocar dentro dos preceitos legais, obviamente, mas volte a convocar o concurso que está vigente para técnico em enfermagem e para técnico em radiologia. Por que a gente está dizendo isso? No momento em que foram realizados processos seletivos, existia ainda, naquele momento, há 5 ou 6 meses atrás, um caráter provisório, vereador Neninha. E essa foi a justificativa, inclusive, utilizada junto ao Ministério Público Estadual, que faz esse controle também, essa fiscalização, assim como nós fazemos. Foi essa justificativa utilizada para a população em sede de boletim informativo na Rádio Carandá, que o caráter da pandemia era provisório. Então, estimava-se que numa época dessa, por exemplo, nós já estaríamos numa situação bem tranquila, o que de fato não acontece. Falo ainda, senhor presidente, porque os contratos que foram feitos, e aí a preocupação dos nobres pares na sessão passada, os contratos foram feitos por 90 dias, 120 dias. Então, ou seja, já está finalizando. E aí, nós vamos ficar sem os profissionais? Por isso o pedido é da extensão, é válido, né? A preocupação é muito válida. Porém, nós precisamos lembrar, vereadora Lourdes, que nós temos um concurso vigente. Além de ter um concurso vigente para técnico de enfermagem e para técnico em radiologia, nós temos também uma luta de categoria. Os aprovados no concurso estão aguardando ansiosamente. Os aprovados no concurso, até demanda judicial, já movem em relação à prefeitura. Por quê? Porque entendem, e nós temos resposta aqui, senhor presidente, do gerente de saúde, dizendo da necessidade de técnicos de enfermagem e dizendo ainda que, com a pandemia, essa necessidade tinha uma tendência de aumentar. Num primeiro momento, e aí finalizo minha fala, entendeu-se o caráter provisório, e aí tomou-se medidas provisórias, sem saber ainda quando é que a gente vai passar por isso. Nesse momento, entendo eu, vereador Ederson, vereador Bugão, não cabem mais medidas provisórias. Nós precisamos agora adotar medidas de caráter permanente, porque esse novo coronavírus, vereadora Lourdes, veio para ficar, infelizmente, e tem acometido todos os dias mais e mais cidadãos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então, nós precisamos pensar a gestão municipal, como falamos na sessão passada, a gestão pós-pandemia. E, para pensar pós-pandemia, nós precisamos adotar medidas de caráter permanente. E não há outra medida que tenha o que simbolize mais esse caráter permanente do que a convocação de concurso vigente, num setor que a gente sabe que existe a necessidade. Concluo minha fala, senhor presidente, dizendo ainda que esses profissionais que nós estamos solicitando a convocação, eles vêm para integrar a equipe permanente do Hospital Municipal, dos postos de saúde, do Centro de Especialidades Médicas, do posto Dr. Antonito Pires, Então, vem para integrar e para fortalecer a atuação dos equipamentos de saúde do município e, consequentemente, bem atender a nossa população que tanto precisa. Então, é nesse sentido, nós somos partidários desta luta, nós acreditamos na viabilidade dos concursos públicos e nós acreditamos também que o poder público precisa fazer valer o esforço de cada um, de dedicação, de estudo, de pagamento da taxa de inscrição, de realização de uma prova e de aprovação no referido concurso. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora Cris Gradella.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu acho que o Júnior foi muito feliz na sua fala, diante da necessidade da convocação do concurso público vigente para técnicos de enfermagem e técnicos de radiologia. E lembrando também, né, vereador Júnior, que isso também é uma valorização desses profissionais que já estão atuando, a grande maioria destes aprovados no concurso vigente e que estão para ser chamados, já atuam hoje no Serviço Público de Saúde como auxiliares de enfermagem. Então, eles anseiam muito por essa convocação e isso é uma valorização desses profissionais, que assim como bem disse o vereador Júnior, fizeram um curso, tiveram a sua aprovação nesse curso, pagam taxa anual para serem técnicos de enfermagem e fizeram prova, passaram numa prova difícil e precisam ser chamados. E esse coronavírus não vai embora tão cedo. A necessidade desses profissionais, ela é real. Vão ser necessários esses profissionais para continuarem atuando na saúde do município. Então, como o Júnior disse, ou no hospital, ou no centro de especialidades médicas, ou mesmo no centro de saúde Dr. Antonito, esses profissionais se fazem necessários. Obrigada, senhor presidente.
Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 132/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos Klein. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor Simon Rogério Freitas Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal de Naviraí, requerendo que sejam convidados os médicos responsáveis pela UTI do Hospital Municipal de Naviraí, doutor Rogério Mendonça e doutor Rildo, para comparecerem na próxima sessão ordinária na Câmara Municipal, a fim de prestarem esclarecimentos sobre os trabalhos da UTI e o atendimento que está sendo proporcionado à população, tanto na nossa cidade como na micro-região de saúde de Naviraí. Já foram solicitados em sessão ordinária, esclarecimentos e informações acerca dos trabalhos da UTI, em especial quanto à negativa de vaga para pacientes da micro-região, tendo os médicos responsáveis tomado conhecimento dos questionamentos, manifestaram-se por prestar tais esclarecimentos de forma presencial na sessão ordinária, colocando-se, inclusive, à disposição dos vereadores para responder perguntas pertinentes ao trabalho da UTI. Vereador Antônio Carlos Klein, republicano.
Antes de colocar em discussão, queria atentar os nobres colegas ao requerimento do vereador Klein, né, onde ele convida os dois responsáveis técnicos pela UTI de Naviraí para vir até a Câmara num formato de sabatina, ou seja, eles estariam à disposição dos nobres colegas para responder perguntas. Antes mesmo de colocar em votação do vereador usar a palavra, a gente já pede a compreensão de todos que é um assunto polêmico, né, abrindo para perguntas dos vereadores, a gente pode tornar isso aqui uma coisa um pouco complicada, então a gente já pede compreensão de todos que analisem e vejam o melhor formato de se fazer isso, inclusive do vereador Dr. Klein, que é o autor do requerimento. Coloque em discussão. Palavra concedida ao vereador Antônio Carlos Klein.
Senhor presidente, vereador, população da lei, Cássio Camargo, que estou aqui direcionado para ninguém aqui à frente, das câmeras, né? Não colocar ninguém em risco por não estar com a máscara. Mas para que a gente possa ter a melhor utilização aqui desse meio de comunicação através do microfone. Aconteceu o seguinte, na sessão passada, né, se não me engano, foi questionada aqui pela vereadora Cris Gadella, e acompanhada por outros vereadores, o fato de que teria sido eventualmente negada uma vaga para um paciente com Covid de Mundo Novo aqui na UTI de Naviraí. E foram solicitadas informações dos médicos, né, da clínica que trabalha com a UTI em Naviraí, sobre o que está acontecendo, se são 5 leitos que pode utilizar, se são 10, enfim, uma explicação sobre a UTI, porque não poderia a UTI estar negando vaga para pacientes. A sessão ela é pública, ela é transmitida pelas redes sociais, pelo rádio, e os médicos da MRM, que é a gestão de saúde, que é a empresa responsável pela gestão da UTI, Dr. Rogério Mendonça, Dr. Hildo, tomaram conhecimento e fizeram um requerimento aqui para a presidência da Câmara, se posicionando no sentido de vir até a Câmara Municipal, aqui utilizando a tribuna, e para fazer os esclarecimentos sobre o que aconteceu na UTI, sobre o funcionamento da UTI, como que ela está trabalhando, como é que ela está servindo a população, como é que ela vai poder servir, enfim, trazer ao conhecimento da população, pelos médicos, né, responsáveis pela UTI, Dr. Rogério e Dr. Hildo, exatamente o que está acontecendo. Se foi negada a vaga, por que foi negada, e o que a UTI, na verdade, pode fazer, como é que ela está trabalhando, enfim, fazer uma explicação para os vereadores, e é lógico para a população toda, em razão da transmissão, como que a UTI está funcionando. O requerimento foi protocolado no dia 30 de setembro e depois foi colhido pela presidência o parecer do setor jurídico da casa, e o parecer jurídico foi pelo indeferimento do pedido dos médicos virem falar sobre a UTI aqui na Câmara, porque não estaria sendo discutido nenhum projeto de lei referente à UTI. Aí, em seguida, comuniquei aos médicos o indeferimento, e a gente gostaria assim, de ir lá falar, porque é de interesse dos vereadores, da população, a UTI, que nós estamos aqui na UTI para prestar um serviço. Então, a gente queria trabalhar em comum, em acordo com os vereadores, com a população, mostrando o que nós estamos fazendo, para que nós viemos. E aí eu fiz, aí, regimentalmente, o vereador pode fazer um convite para alguém vir falar aqui na tribuna, e como eles foram citados, foi requerido informações dos médicos que podem vir por escrito, eles preferem vir fazer a explicação de forma presencial. E se colocaram, inclusive, à disposição de todos os vereadores, se quiserem perguntar qualquer coisa relativa à UTI, eles estão à disposição para explicar, para responder. Então, eu não vejo, neste momento, nenhuma possibilidade, não entendo pelo lado aqui, de criar uma politização da vinda dos médicos da UTI aqui na Câmara. Né? E se eles estão trabalhando na UTI, são os responsáveis da UTI, e querem vir fazer uma explanação dos trabalhos deles, né? Porque foram provocados através do requerimento da vereadora, né? E querem vir presencialmente explicar, ao invés de mandar uma explicação escrita, eles querem vir aqui, querem falar com a população, querem falar com os vereadores, e se colocando à disposição de todos os vereadores para responder as perguntas que quiserem fazer, entendeu? Então, eu acho que de uma forma democrática, né, uma forma assim, de transparência, né, com a população, que nós devemos aceitar o pedido dos médicos de virem até a Câmara e ceder para eles um espaço de 10 minutos para que eles possam falar sobre a UTI. Então, eu queria pedir para os vereadores, né, considerando que é de interesse não só nós, vereadores, mas nós, como representantes da população, de interesse de toda a população, de saber exatamente como é que a UTI está funcionando. Então, eu peço para todos a aprovação do requerimento para que eles possam, na próxima sessão, Dr. Rogério e Dr. Hildo, virem até esta casa para falar sobre a UTI de Naviraí. Muito obrigado a todos.
Palavra, presidente.
Palavra concedida ao vereador Josias de Carvalho.
Senhor presidente, nobres pares, aos ouvintes da rádio FM, né, Cultura FM, a todos que nos ouvem. Eu quero aqui, vereador Klein, aconselhá-lo, Vossa Excelência, a retirar essa sua solicitação. Porque, na minha opinião, eu acredito que quem deveria estar aqui prestando esse esclarecimento seria o secretário de Saúde. Né? Se eu fosse Vossa Excelência, eu retiraria esse pedido, e até porque eu acho que os demais vereadores, acredito que não concordarão com esse pedido. Né? Agradeço, senhor presidente.
Posso manifestar, senhor presidente?
Pois não, vereador.
Vereador Josias, vereadores, não vejo desta forma. A clínica que toca a UTI é a MR Gestão de Saúde, em que o Dr. Rogério é diretor administrativo e o Dr. Hildo é o responsável pelo atendimento médico lá da clínica, da UTI. Trazer o gerente, ele vai fazer explicações de forma técnica. Os médicos têm como explicar exatamente o que acontece dentro da UTI. A empresa é deles. Eles foram contratados através de licitação e toca a UTI. Então, quem está mais capacitado, mais preparado para vir falar sobre a UTI, são os responsáveis pela MR Gestão de Saúde, que é o Dr. Rogério e o Dr. Hildo, que é o médico que está lá dentro. Não vejo por que trazer o Elton, que é só o gerente de saúde da cidade. A UTI, quem comanda a UTI é essa empresa. E eles são os responsáveis. E a manifestação de vir aqui não partiu deste vereador, partiu dos médicos. Os médicos querem vir aqui na Câmara falar para os vereadores sobre a UTI, querem falar para a população sobre a UTI. Então, eu não vejo o porquê essa preocupação dos médicos vir aqui. Será que nós estamos querendo esconder alguma coisa da população? Eu acho que não.
Vereador Klein.
É muito mais claro, muito mais transparente permitir que os médicos que querem vir venham aqui e falem sobre a UTI.
Vereador.
Entendeu? Eu não vou retirar o requerimento. Se os vereadores quiserem não aprovar, problema dos vereadores, cada um é responsável pelo que faz. Eu entendo que nós não temos nenhuma preocupação em que os médicos venham aqui falar sobre a UTI. E os médicos querem vir falar. Então a gente tem que dar esse espaço para que eles venham falar sobre a UTI. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Já vou conceder a palavra, Vossa Excelência, só para. Para em cima da fala do nobre vereador, ficar bem explícito para quem nos acompanha, né? Que pelo contrário, aqui da Câmara não tem nada escondido, não tem nada que a gente queira esconder, até porque a gente não toca UTI, né? Pelo contrário, a gente fez foi ajudar, quando precisou do dinheiro, a gente fez a devolução antecipada. Então, em vez do vereador estar colocando que a gente quer esconder alguma coisa, teria que estar parabenizando, né, todos os vereadores, pela economia que foi feita, a devolução que foi feita para instalar os leitos de UTI, que não vi Vossa Excelência fazer ainda, mas dizer que tem alguma coisa escondendo, não concordo, tá, vereador? Mas, enfim, o que a gente deve avaliar não é a vontade deles virem aqui, é ver se é o momento, né? A gente está com a crise de pandemia, várias pessoas conhecidas internadas, passando por dificuldade, né, alguns entubados, aí a gente traz lá dois médicos da UTI para vir aqui para a Câmara. Então, a gente tem que analisar num todo. Não se eles querem se defender, e também não concordo, vereador Klein, com Vossa Excelência, quando o senhor disse que eles querem vir aqui dar explicação do requerimento, ou vir aqui dar justificativa do requerimento. O requerimento está lá para eles. Eles podem oficializar através de um documento, Vossa Excelência pode vir aqui ler o documento, e assim, tem outras maneiras de fazer o que o senhor quer fazer. Concordo que tem que ter transparência, tem que ter, sim, explicação, mas, enfim, eles têm outras formas de fazer. Vereador Fi da Paiol, vice-presidente, com a palavra.
Bom dia, presidente, vereadores, vereadora. Eu também não entendo por que tem que retirar requerimento. É um pedido de informação, gente. Isso aqui é a casa do povo. A empresa que toca a UTI tem dinheiro público envolvido. Então, quer dizer, é função nossa também fiscalizar esse dinheiro, se realmente está sendo bem aplicado, se está sendo bem atendido as pessoas que precisam da UTI. Eu não vejo dificuldade nenhuma dos médicos se proporem para vir aqui nessa Casa de Leis para falar sobre a UTI, que é um tema tão discutido, tão cobrado ao longo de todo esse tempo que a gente está nessa casa. Então, não estou entendendo nem por que essa discussão toda, se vem ou se não vem os médicos. Foi feita uma cobrança a eles, uma pergunta para eles, e eles querem vir esclarecer. Não vejo motivo de polêmica, de gerar toda essa discussão nenhuma. Eu acho que tem que ser aprovado, sim, o requerimento do Dr. Klein, não só com os médicos, mas se outros pedidos, outros requerimentos pedindo esclarecimento de alguma coisa, se as pessoas quiserem vir nessa casa para esclarecer, eu acho que não é normal, presidente. Porque é a casa do povo aqui. Aqui a gente fala em nome da população. E tem muita gente querendo saber a realidade sobre a UTI. E é uma boa oportunidade que a gente tem para esclarecer para a população, tirar todas as dúvidas. Né? Os médicos vindo aqui, as pessoas também podem mandar perguntas pelo WhatsApp para os vereadores, fazer para eles. Sanar todas as dúvidas e a gente... mostrar para a população de verdade como está sendo tocada a UTI, se está bem tocada ou não. Eu acho que não deveria nem ter essa discussão, toda essa polêmica, gerar toda essa polêmica, retirar pedido de informação, não vejo necessidade disso. Eu acho que está de parabéns, Dr. Klein, se os médicos querem vir aqui vão ser muito bem-vindos nessa Casa de Leis e a população vai gostar de estar ouvindo os médicos que são responsáveis pela UTI falar para a população. Obrigado, senhor presidente.
Um momento só para responder o vereador, que você me deixou um pouco confuso agora, vereador. Que você está a favor dos médicos virem. Então tá. A gente não quer dizer que a Câmara está fechando as portas para os médicos. Vocês estão distorcendo um pouco aí as falas dos novos vereadores que antecederam. O vereador Josias foi bem explícito, deu para entender o que a Vossa Excelência, o vereador, colocou, e dá a parecer que a gente está querendo barrar a vinda dos médicos na Câmara. Nunca aconteceu isso. Né? Nesses 3 anos e meio aqui, todos que procuraram a Câmara para esclarecimento, ou que foram convidados ou foram convocados, todos foram bem atendidos aqui. Falei para o vereador Klein, também sou a favor de esclarecimento, mas inclusive quando o senhor mencionou, né, o indeferimento do primeiro pedido, é porque não tinha matéria de discussão para usar a tribuna. O vereador leu, mas vale ressaltar que não foi um indeferimento, porque o presidente da casa não quis que os médicos viessem aqui. Se eu tivesse liberado, eu ia estar cometendo uma irregularidade. Né? Agora, quando eles vêm aqui na Câmara, não tem problema. Agora, eles vêm na sessão. Né? Eles querem vir na sessão. Eles não querem vir aqui numa reunião com os vereadores. Eles não querem ir na rádio dar uma explicação para a população. Eles querem vir na sessão, sendo que eles têm o requerimento da vereadora lá para responder. Podia ter respondido já o requerimento da vereadora com uma semana, nós já tinha lido aqui em sessão, já tinha resolvido o problema. Vereador Ederson, com a palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia, novos edis, ouvintes da Rádio Cultura FM e quem nos acompanha pelas redes sociais. Primeiramente, eu queria mandar um abraço ao meu pai, que é aniversário dele hoje, meu pai Jaime Dutra, né, dizer o que eu amo. De certo ponto, eu concordo com o doutor Klein em trazer informações para a população. Né? Trazer as informações para a população, e aqueles que estão lá, que são os responsáveis diretos, eles têm, como o filho da Paiol falou, têm dinheiro público, então eles são obrigados mesmo a prestar esse tipo de esclarecimento. Nós temos que ter um pouco de bom senso. O que é que eu aconselho a essa Casa de Leis hoje? Eu preferia, porque eu fiz um adendo no requerimento da vereadora Cris Gradella, eu queria esperar ser respondido o requerimento. Se o requerimento não vinha contendo, eu quero fazer um requerimento, eu assino junto com o doutor Klein e vamos trazer esse pessoal aqui. Mas vamos seguir o rito do nosso regimento interno da casa e o rito respeitando o nosso requerimento. Né? Já chegou a resposta deles nessa casa? Não chegou. Chegando a resposta, não sendo a contendo, aí esse plenário decide. E vamos trazer eles, sim, aqui nessa Casa de Leis. Esse é o meu pensamento, presidente.
Pela liderança, presidente.
Vereador Josias de Carvalho, usando a palavra pela liderança do PRB.
Respeito às palavras do doutor Klein, também do vereador Fida Paió, mas eu dei uma opinião aqui, apenas uma sugestão, vereador Neninha. Sugestão é sugestão. Agora, não há motivo para pedir. Obrigado, excelência.
Olá, senhor presidente. Palavra concedida ao vereador Júnior.
Salutar, na verdade, todos os debates aqui, todas as discussões que travamos, elas têm sua importância, vereador Josias. Né? Eu até conversei com o vereador Dr. Klein antes de começar a sessão, nesse sentido. Entendo que, em meio a um processo eleitoral, todo cuidado desta casa para não fazer da Câmara um palco ou um palanque, é importante que nós tenhamos, é importante. As informações, a discussão a respeito do funcionamento da UTI, obviamente que é da maior importância possível. Mas eu quero aqui reforçar as palavras do colega vereador Ederson Dutra, o Neninha. Nós temos um rito aqui, presidente. É importante lembrar que nós temos uma manifestação da Comissão de Saúde, tramitando também no Ministério Público. Nós temos um requerimento de vereadores desta casa solicitando informações. Eu acho que é importante que a gente tenha acesso, nós todos, tenhamos acesso a essas informações, Porque nós precisamos partir do princípio, presidente, e aí eu faço questão disso, nós precisamos partir do princípio aqui da boa fé dos vereadores desta casa. Nós estamos aqui eleitos pelo povo, pela população que confiou a nós essa tão nobre função. Nós não estamos aqui para fazer de conta, ou para brincar, ou para esconder, ou para nada disso. Só que nós precisamos ter muita responsabilidade em tudo que fazemos, para que não aconteça da gente, às vezes, uma discussão importante, como aconteceu recentemente, uma discussão da mais alta importância, acabar caindo em certo descrédito por conta de desentendimentos políticos. Esse momento, os ânimos estão mais acirrados, é normal, é natural, o período eleitoral traz esse pano de fundo, mas assim, quero saber também, gostaria inclusive se pudesse convocá-los ou convidá-los para vir numa reunião com os vereadores, esclarecer todas as dúvidas. O momento de sessão não é suficiente para esgotar o tema, A gente consegue fazer isso com uma reunião, com tempo, com 2, 3 horas, se precisar discutir, presidente. Eu acho que é importante a gente conhecer. Para quem conhece um pouco mais e para quem conhece um pouco menos, entender exatamente como está funcionando, fazer todos os questionamentos possíveis, até para a gente poder ter embasamento para fazer o debate e até para fazer os questionamentos que são importantes para a população. Acho que a população precisa sempre ter informação, só que a gente precisa partir do princípio de que cada vereador e cada vereadora que está aqui, quando traz uma informação, a traz em boa fé, sabendo do que está falando. Então, assim, me preocupa, e foi isso que eu coloquei para o Dr. Klein no começo, antes da sessão, me preocupa uma eventual politização de uma discussão que é extremamente importante e que é extremamente importante para a população. Mas que nós, se nós acabarmos politizando isso, ou fazer disso da Câmara um palanque ou um palco, nós vamos, infelizmente, desmerecer o próprio funcionamento da empresa, e é algo que nós não queremos fazer e nem podemos fazer. Nós precisamos todos, como foi citado pelo presidente, apoiar, como estamos apoiando desde o começo, desde antes mesmo da implantação, com a devolução do recurso da Câmara. Nós queremos ver funcionando plenamente. E nada impede, e é justo, que todos os questionamentos que foram feitos, principalmente nesse começo de funcionamento, todo mundo aqui quer que funcione bem, funcione dentro da legalidade, para funcionar sempre. Então, acho que eu sou da tese do vereador Neninha também, de aguardar pelo menos a resposta do requerimento que foi encaminhado, para aí sim a gente desenrolar os próximos passos. É um assunto que não vai se esgotar agora. A gente vai estar sempre, eventualmente, discutindo a UTI, porque é da máxima importância. Então, mais no sentido de contribuir, presidente.
Sai da palavra.
Palavra concedida à vereadora Dona Lourdes.
Eu concordo com tudo que vocês disseram aí, só não concordo com uma coisa. A parte mais importante, mais interessada é a sociedade, é a população. A população quer saber como funciona, o que é, como acontece, o que esses médicos fazem, essas coisas todas. Então, eu creio que não é numa reunião fechada que só nós, vereadores, vamos saber as coisas. Nós temos que passar para a nossa população, para ela tomar conhecimento. E outra coisa, quando se fala em UTI, é aquele negócio, vai morrer. Não é isso. Nós temos que mostrar para a população que a UTI é um lugar onde tem um tratamento intensivo, é outra coisa. Nós temos que dar prioridade para a nossa população saber o que acontece, o que é e como funciona. Obrigada.
Só um minuto, vereadora Dona Lourdes, em momento nenhum vereador falou para esconder da população nada, nem reunião fechada. Todas as vezes que teve aqui reuniões de interesse da população, foi citada aqui por um vereador ou outro. A senhora mesmo já participou de alguma reunião fechada que não podia falar para a população? A senhora já participou? Então, não sei que reunião que é essa que a senhora participou. Aqui nunca teve reunião para esconder nada da população. Pelo contrário, tudo que a gente faz aqui, a gente dá a transparência. Primeira vez na história que a Câmara, a sessão é transmitida pelo YouTube, pelo Facebook. Pelo contrário das outras gestões, a gente sempre teve a transparência, sempre colocamos tudo aqui em pratos limpos. Não entendi, Vossa Excelência, colocar que a gente não pode esconder da população. Eu, pelo menos, posso falar por mim, nunca escondi nada da população. Pelo contrário, todo requerimento que apresentei, indicação, foi para a Prefeitura e a resposta dele sempre foi respeitada, embora posso, sempre vagas.
Posso responder? A minha intenção não é dizer que vai esconder, que alguém escondeu alguma coisa da população. A minha intenção é dizer que nós temos que mostrar, escancarar para a população toda e qualquer
assim como a sempre, assim como a gente sempre fez.
Da saúde, de tudo mais, como sempre foi feito.
Exatamente, aí sim, aí é outra história. Vereadora Cris, com a palavra.
Obrigada. Senhor presidente, lembrando que o requerimento foi feito ao gerente de saúde, não aos médicos da UTI. Ele foi feito ao gerente de saúde, ele é o gestor. O requerimento foi feito a ele, a gente espera a resposta. A gente não quer esconder nada da população, pelo contrário. A gente quer o esclarecimento para poder mostrar para a população o que está acontecendo. Nós somos fiscalizadores. O que a gente não quer é tornar isso um palanque político na sessão da Câmara. Nós temos todas as atribuições aqui da Câmara, da sessão, para tramitar normalmente, e não teremos tempo suficiente de discutir tudo o que precisa ser discutido. Então, a sugestão era que nós fizéssemos uma reunião com eles, sim. Eles querem falar, eles têm todo o direito de falar. Mas eles também têm um programa da rádio, da prefeitura, que eles podem utilizar, se eles assim quisessem. Mas eles querem fazer na sessão da Câmara. Então, eu sugiro que espere vir a resposta do requerimento, sim, para ver se está contente. Obrigada, senhor presidente.
Vereador, não, o senhor vai aceitar o pedido do vereador Josias ou não, e a gente vai tocar o requerimento. Então tá bom, vamos lá.
Senhor presidente, vereadores, população da Avidaí. Eu acho que essa história de politizar a vinda de dois médicos aqui foi politizada a partir do momento que fizeram o requerimento e que questionaram a vinda. Porque eu tenho aqui uma cópia do requerimento, os médicos vieram espontaneamente pedir para usar a tribuna. São dois médicos que estão aqui, que não vieram de fora, nem são eleitores da Avidaí, mas estão aqui salvando vidas assim, na Avidaí. Querem, foram mencionados aqui, a empresa deles foi mencionada aqui na sessão, e eles querem vir aqui fazer os esclarecimentos, isso colocando ainda à disposição dos vereadores que representam a população, para responder algum outro questionamento que porventura fizerem. Então, eu não vejo o porquê de querer impedir a vida dos médicos. Então, são duas pessoas que estão trabalhando na cidade, são contratados, pagos com dinheiro público, né, eles estão espontaneamente pedindo para vir falar. Né, e aqui a tribuna... casa é a casa do povo, então se os médicos querem vir, é de ter essa população, por isso que ele tem que vir. Então eu peço aos vereadores que repensem nessa posição, vamos deixar os médicos falar aqui, né? Eles querem falar o que eles querem falar sobre a UTI, e explico para a população, porque, como a professora Luiz falou, a população está esperando realmente que haja uma total transparência. Então se os médicos espontaneamente, eles requereram para vir, por que é que nós vamos negar? Então vamos aprovar e deixar que os médicos venham. Não tem nada de politização, porque não se faz política com saúde. A saúde aqui é para salvar vidas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Presidente, pela liderança.
Pois não, vereador Juno, com a palavra, pela liderança do PT.
Só quero fazer uma sugestão, então, de um adendo, senhor presidente. Em respeito aos vereadores desta casa, que protocolaram o requerimento, fazer um adendo que seja feito o convite, sem problema nenhum, mas para uma data posterior à resposta do requerimento. E vindo a resposta do requerimento essa semana, que já é o prazo, eu acho, né, são 15 dias, já convida para a próxima semana. Mas eu acho importante que os vereadores tenham acesso às informações oficiais que vierem lá da gerência de saúde, até para poder embasar melhor o debate e a discussão. Se eles vêm na intenção de responder alguns questionamentos, eu acho bacana isso.
Uma parte.
Por favor.
Só, nesse caso... poderia solicitar ao agente de saúde que mandasse as informações até amanhã, por exemplo, aqui, por escrito, deixa à disposição de todos os vereadores pela mídia, pela forma como tem que colocar, e aí já deixa marcado o médico vindo, aí todo mundo já sabe as respostas por escrito, e se tiver o questionamento, faça.
E foi exatamente isso que eu falei, doutor Klein. Se vier a resposta nessa semana, a gente já consegue para a próxima sessão. Também, assim, a ideia é, fico obviamente com o pé atrás da questão de não politizar isso.
Deixa, né, eu só entender, fica condicionada a resposta, se não vier a resposta, não, se vier a resposta, os médicos podem vir falar para a sessão.
É justo,
tudo bem,
né? É justo.
Concordo.
É, a ideia seria essa, quanto antes vier, aí eu não sei, se os vereadores concordarem, acho que é uma medida que respeita o requerimento, vai na ideia do vereador Neninha e consegue embasar com informações também, porque existe um caráter extremamente técnico por trás de uma atuação do TI, então a gente precisa ter informações técnicas também para poder expressar aqui os questionamentos que eventualmente surgem através da população, seja através das redes sociais ou de outros meios de comunicação. Obrigado.
Presidente, pela ordem, só pela ordem.
Pois não, vereador Ederson.
Deveria consultar, né, o jurídico, esse tipo de adendo, se cabe aprovar o requerimento, condicionando outro, ficando pendente.
A gente vota o adendo primeiro?
Tem que ver se o adendo é legal, se cabe ao regimento interno da casa, esse tipo de adendo, aprovando o requerimento e condicionando em cima de outra situação. Aprovou, está aprovado. Está aprovado.
O jurídico não está aqui, né?
Enquanto o secretário dessa casa vai até ao jurídico, se me permite mais uma vez relatar o pedido do requerimento dos médicos. Foi indeferido por tratar-se de uma irregularidade. Não previa no regimento interno o pedido de uso de tribuna só porque eles querem usar a tribuna. Não poderia autorizar, assim como foi negado para outras pessoas aqui já. E como todos que obedeceram, né, o regimento interno dessa casa foi deferido. Então não trata-se de uma injustiça feita com os médicos. Pelo contrário, trata-se de observar a lei e obedecer. Né? Então essa presidente dessa casa, a mesa diretora, indeferiu o pedido dos médicos por tratar-se de um pedido descabido. Não tinha matéria sendo tratada, não cabia tribuna naquele momento. E a questão da politicagem ou não, de politizar ou não, vai ficar depois, a critério do dia que esses médicos virem aqui, né? Porque daí você vai abrir pergunta, aí sim pode defender o indefensável, ou pode acusar alguém de alguma coisa, e aí pode ser que se torne mais grave a situação ainda, né? Por se tratar, vale ressaltar que a UTI já está implantada há alguns dias em Naviraí. Todas as sessões foi tratada aqui essa matéria da UTI e somente agora no período eleitoral os médicos pediram para vir aqui. Então é uma coincidência muito grande que a gente precisa observar. No momento eu suspendo a sessão por 3 minutos até consultar o jurídico a respeito do pedido de adendo do vereador Júnior. Júlio, beleza? Retornando aos trabalhos aqui na Câmara Municipal, coloco em votação o pedido de adendo do vereador Júnior para que o convite aos médicos, que eles só venham ao plenário depois da resposta por escrito, né, oficial ao requerimento da vereadora Cris Gradella. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado o adendo. Coloco em votação o requerimento número 132 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos Klein. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Moção de pesar número 55/2020. Nobres vereadores e vereadoras, apresentamos as vossas excelências nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares da senhora Maria Joana Passa Resch, apresentando nosso profundo pesar pelo seu falecimento ocorrido no dia 30 de setembro deste ano. A senhora Maria Joana Passa Resch nasceu em Bicaré, Santa Catarina, no dia 28 de agosto de 1937. Casou-se com o senhor Arno Resch, com quem teve 8 filhos. Mudou-se para a cidade de Naviraí em 1972. com seu esposo, onde viveu até as suas filhas alcançarem a idade para cursar faculdade, mudando então para Dourados. Mãe dedicada e muito religiosa, muito preocupada com seus filhos e netos e bisnetos, não media esforços para vê-los bem. Sua partida deixa muita saudade no coração de toda a família. Ficam as boas lembranças e a certeza de ter cumprido com brilhantismo a sua missão da maternidade. A autoria da moção é do vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva, acompanhado da assinatura de todos os vereadores desta Casa de Leis.
Solicito a primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma.
Moção de pesar número 56/2020. Autoria, vereadora Rosângela Faria Sofa. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares do senhor José Duarte Bezerra, apresentando as nossas sinceras condolências, pois é com grande emoção que, unidos aos familiares e amigos, lembramos do senhor José Duarte Bezerra, que partiu no dia 29 de setembro de 2020, deixando um vazio naqueles que lhe eram próximos. No último dia 29, tivemos a triste notícia do falecimento do senhor José Duarte Bezerra, casado com uma senhora Delice Maria de Souza Bezerra, com quem teve 5 filhos. O senhor já era membro da congregação, o senhor José era membro da Congregação Cristã do Brasil. Sua passagem na terra ficou marcada por sua respeitosa conduta e dedicação à família. A sua partida entristece a todos que conviveram com o senhor José e o seu modelo de vida enquanto cidadão do bem. Que os ensinamentos do senhor José Duarte Bezerra perpetuem-se em todos aqueles que lhe eram caros. Dessa forma, com muita sensibilidade e carinho, desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine nos corações enlutados daqueles que lhe eram próximos. Vereadora autora, Rosângela Faria Sofa.
Solicito a primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma.
Moção de pesar número 57. Autoria, vereadora Rosângela Faria Sofa. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares do senhor José de Souza, apresentando nossas mais sinceras condolências à família do senhor José de Souza pelo seu falecimento. No dia 23 de setembro do corrente ano, tivemos a triste notícia do falecimento do senhor José de Souza, casado há 28 anos, com a senhora Nilzete Alves Durães de Souza, com quem teve apenas uma filha. O senhor José trabalhou por muitos anos na fazenda Cunhataí. Sua passagem na terra ficou marcada por sua respeitosa conduta, que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte o coração dos familiares e de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Rogamos para que Deus possa confortar a família nesse momento de imensa dor e saudade. Vereadora autora Rosângela Faria Sofa, acompanhado de todos os vereadores desta casa.
Solicito a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Moção de pesar número 58/2020. Autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares do senhor Paulo Fernandes Costa, apresentando as nossas mais sinceras condolências pelo seu falecimento ocorrido no dia 6 de outubro de 2020 do corrente ano. Nesse momento de imensa tristeza e sofrimento, rogamos a Deus para que dê força aos familiares que deixe sempre na memória os bons momentos vividos e compartilhados, assim como exemplo de amor, fé, força e caráter que ele deixou aos familiares, amigos e todos aqueles que puderam estar com ele. Dr. Paulo da Farmácia, como era conhecido, foi vereador e pioneiro de Naviraí. Que Deus ilumine a vida e conforte o coração dos enlutados. Autoria, vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, acompanhado de todos os vereadores desta Casa de Leis.
Solicita a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Moção de pesar número 59, de autoria do vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva. Nobres vereadores e vereadoras, apresentamos as vossas excelências nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares do senhor Leandro Marques de Oliveira e Neia Oliveira, apresentando a nossa profunda tristeza pelo falecimento do casal. Por meio desta moção de pesar, nos unimos à família do casal Leandro e Neia, que de forma tão trágica faleceram no último domingo, rogando a Deus que traga o consolo e a paz aos corações enlutados. Ficam as boas lembranças da alegria do casal e as saudades dos momentos vividos. Vereador autor, Simão Rogério Freitas Alves da Silva, acompanhado de todos os vereadores desta Casa de Leis.
Solicita a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Única discussão e votação. Projeto de lei número 63, de 11 de setembro de 2020. Autor: Simão Rogério Freitas Alves da Silva. Assunto: autoriza a Câmara Municipal de Naviraí, Mato Grosso do Sul, a realizar concurso público para suprir a demanda dos cargos vagos e da outra providência. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer favorável. Relator, vereador Josias de Carvalho. Membros, Ederson Dutra e Márcio Araguaia. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Membros, Antônio Carlos Klein e Ederson Dutra. Parecer favorável.
Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei número 63 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Pois não, vereador Klein.
Eu gostaria de pedir vista desse projeto, porque tem alguma dúvida que eu quero sanar.
Coloca em votação o pedido de vista do vereador Antônio Carlos Klein ao projeto de lei número 63 de 2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de vista. Convido nesse momento para fazer uso da palavra na tribuna, por 5 minutos, o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público que nos acompanha ainda. Senhor presidente, eu quero relatar aqui. E aí vou fazer uso dessa tribuna só para poder prestar contas, né, à população de Naviraí, principalmente nesse caso, aos servidores públicos municipais.
Nós fizemos um questionamento, senhor presidente. Vossa Excelência não me lembro se assinou junto ou não, mas pelo menos manifestou-se naquele momento de que queria também ter acesso à resposta. É, nós fizemos um requerimento para que fosse o requerimento 108 de 2020, para que fosse esclarecido pela administração municipal os motivos pelos quais esse ano sequer houve a reposição da inflação, né? E aí, é óbvio que a gente naquele momento eu relatei que tinha conhecimento da emenda constitucional, tinha conhecimento da legislação federal a respeito do tema, enfim. É, a gente não estava aqui entrando de gaiato, não. Então, esse requerimento foi respondido, e no final das contas, respondido, pelo que eu entendi aqui, com um parecer de uma consultoria, denominada Sigma. Me mandaram aqui cópia dos artigos da lei federal, que a gente já tinha conhecimento, e falando que não pode, que é proibido dar reposição salarial. Mas eu queria destacar uma parte aqui, a última parte, para que aqueles que estão nos ouvindo, outro sim, insta pontuar que, mesmo antes de tal proibição, ou seja, da proibição legal, que segundo eles existem, o Poder Executivo Municipal tentou realizar negociações para concessão da reposição salarial aos servidores, travando diálogo formal entre os sindicatos das categorias profissionais desta municipalidade. Entretanto, as negociações restaram infrutíferas. Eis que as entidades representativas não aceitaram a fixação de reposição no patamar da inflação conforme instrumentos de comunicação em anexo. Ou seja, o Executivo fala que existe uma proibição legal, mas que antes mesmo dessa proibição legal tentou negociar com os sindicatos e houve a negativa dos dois sindicatos e por isso não houve a reposição da inflação. Está aqui, vou disponibilizar depois para quem quiser ter acesso. Eu preciso falar de mais um tema, senhor presidente, aí vou finalizar a minha fala. Nós estivemos na sexta-feira passada lá no bairro IP e fomos abordados por alguns moradores daquela região. Fomos lá acompanhar as obras da creche do IP, que foram retomadas, e aqui eu quero parabenizar o esforço desta casa, em todos os sentidos, senhor presidente. Esta casa de leis vem cobrando, desde a paralisação, as obras da creche do IP. Nós, além de cobrar, vereador Cláudio César, nós formamos uma comissão aqui, integrada por vários vereadores, para continuar e acompanhar mais de perto ainda, fazer as cobranças ainda mais veementes e com mais propriedade. E além disso, senhor presidente, a Câmara Municipal, na gestão do presidente Simo, e com a economia de todos os vereadores, nós devolvemos, vereadora Lourdes, no final do ano passado, 956 mil reais, que vão ser utilizados para terminar a creche do IP. Ou seja, a parte da Câmara, nós fizemos. Cobramos, montamos uma comissão para acompanhar e devolvemos dinheiro que era necessário para isso. As obras foram retomadas. Nós temos grande parcela de participação naquela creche. E aí, senhor presidente, foram feitos alguns questionamentos lá a respeito da construção do muro, e agora eu falo para os moradores do IP que devem estar nos acompanhando, a respeito do muro e da calçada. Nós fizemos um questionamento, estivemos hoje com a gerente de obras, hoje pela manhã, conforme foi comprometido lá, e ela nos informou que, apesar de não estar inicialmente na licitação, no projeto, que vai ser feito o muro e que vai ser feita a calçada. Não contente com isso, porque eu, enquanto fiscal, não posso me contentar tão somente com as palavras, apesar de, presidente, sempre presumir a boa fé daqueles que me falam, principalmente daqueles que ocupam um cargo público. Fiz esse questionamento por escrito, através de um ofício, que tão logo seja respondido com os detalhamentos técnicos nós estaremos encaminhando também, fazendo a publicação e encaminhando a resposta para os moradores do IP. Dizer que, finalizo minha fala, presidente, a Câmara tem total interesse de que aquela obra seja concluída. Nós fiscalizamos, nós cobramos, nós acompanhamos a retomada e nós devolvemos o dinheiro necessário para concluir. Então, nós temos interesse direto que aquela obra seja concluída no menor espaço de tempo. No mais, agradecer a todos o acompanhamento. Fiquem com Deus e uma boa semana a todos.
Nesse momento, convido o vereador Cláudio César Paulino da Silva, vereador Fida Paiol, para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Presente, vereadores, vereadora, todos que nos ouvem pela rádio, Cultura FM e pela rede social também, Radioativa, né, transmitindo nossa sessão. O Júlio está ali sempre trabalhando. Presidente, hoje mais é agradecer aí o carinho da população, né, que a gente está tomando todos os cuidados aí da pandemia que tem que ser tomado, a gente tem preocupação com isso também, somos seres humanos e essa pandemia não veio para brincadeira. Né? Mas agradecer as pessoas que a gente tem conversado na rua, tem encontrado, tem visitado, quero aqui destacar a dona Raimunda, que é uma que todas as terças-feiras está lá com o radinho ligado. Né? Ela me relatou que tem hora que ela chega o rádio, mas ela toda semana ela está assistindo a sessão da Câmara, não perde uma sessão. O pessoal da Fazenda Primavera também, o Zezinho, a Geni. Mandar um abraço para essas pessoas, em nome da dona Raimunda, Zezinho, da Geni da Primavera. Quero agradecer a todos que ouvem atentamente a sessão dessa Casa de Leis, né, que vê o posicionamento de cada vereador, cada parlamentar aqui que foi eleito para representá-los. Isso é muito importante, que as pessoas falam com conhecimento. Fico triste quando vejo o vereador Júnior com comentário na rede social, no Facebook, de pessoas que você vê que não tem o mínimo, que nunca ouviu uma sessão da Câmara, que fazem umas cobranças absurdas. Então isso entristece, mas quando você vê pessoas que falam, eu acompanho todas as sessões da Câmara, cobrando, questionando o trabalho dos vereadores, é importante, se engrandece o trabalho de cada um aqui nessa Casa de Leis. Falar também para a população que, independente aí do período eleitoral, eu continuo fazendo, porque ainda estou vereador, né, apesar do período eleitoral de campanha, a gente continua trabalhando, acompanhando as obras, acompanhando está acontecendo na cidade, as ruas aí que estão sendo asfaltadas, a gente está acompanhando, está cobrando as gerências competentes aí para que saia o serviço a contento da população, vereador Rosângela. E vamos continuar assim até o final, último dia aqui, né, desse ano de 2020, né, e quem sabe também, se for a vontade de Deus, 2021 e para frente aí, que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Hoje estamos vereadores, o ano que vem não sabemos quem volta para essa Casa de Leis, mas a minha parte aí estou fazendo e vou continuar. Gostaria até, assim, que todos esquecessem que é período eleitoral. Vamos pensar que política é trabalho, é seriedade, é cuidar da vida do próximo, porque melhorar a vida do próximo, melhor dizendo. No mais, agradecer a Deus por estar dando saúde, né, estar dando aí a coragem, a gente continuar lutando nessa batalha que não é fácil, mas fomos eleitos para isso e vamos trabalhar e trabalhar muito. Cada dia mais. Agradeço a Deus mais uma vez e até a terça-feira que vem, se Deus quiser, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fida Paiol. Agora com a palavra, a vereadora Rosângela Faria Sofa.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres edis, bom dia àqueles que nos ouvem, aquelas pessoas que nos acompanham. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês. Nós estamos iniciando o mês de outubro e, como essa vereadora sempre tem a sua bandeira, sempre trago a mensagem que refere ao trabalho desse mês, eu quero dizer para vocês que nós estamos aí no Outubro Rosa. O Outubro Rosa se faz um movimento pela vida das mulheres. E eu quero dizer para vocês que esse laço rosa simboliza muito para nós, simboliza uma força necessária para combater e vencer o câncer de mama. Então, no mês de outubro, nós estaremos fazendo palestras, estaremos pedindo para a atenção das mulheres, que será voltado aí para o trabalho da prevenção do câncer de mama. A nossa mensagem é orientar as mulheres para que tome todos os cuidados necessários para evitar e tratar um câncer precocemente. O compromisso dessa vereadora, enquanto presidente da Frente Parlamentar na Defesa dos Direitos da Mulher, sempre será informar e trazer o máximo de conhecimento possível para que vocês possam estar sempre bem munidas de fatos, para que na vida vocês possam estar enfrentando a realidade na nossa companhia. A gente está ajudando. Também quero dizer que no dia 12 de outubro, que é segunda-feira, é comemorado o Dia da Padroeira do Brasil, o Dia de Nossa Senhora. E mandar um forte abraço para o pessoal da comunidade Nossa Senhora Aparecida do Borborema, também para o pessoal da comunidade Nossa Senhora Aparecida do João de Barro. Parabenizar essas comunidades que estarão em festa esse ano de uma forma diferente. Dizer para todos os moradores de Naviraí, se você quer colaborar com a comunidade Nossa Senhora Aparecida, ela estará fazendo quentinhas, ela estará fazendo escondidinho, bolo de pote. Procure o pessoal da comunidade Nossa Senhora Aparecida do João de Barro e ajude aquela comunidade. É uma comunidade muito antiga, porém que trabalha muito e precisa muito do apoio da nossa cidade, da nossa população. Também quero dar as boas-vindas à dona Vani, o pessoal da Uningá, a IAD, é o ensino à distância, que hoje, às 10 horas de hoje, no momento em que nós iniciávamos a nossa sessão da Câmara, eles estavam inaugurando o seu polo em Naviraí. Essa universidade, ela vai oferecer mais de 40 cursos à distância e também pós-graduação. Sejam todos bem-vindos à nossa cidade. A gente agradece o desenvolvimento que nós estamos aí conquistando com essas escolas, com essas universidades. E, para finalizar, dizer que eu e o vereador Márcio não está presente, vereador Márcio, estamos muito contentes, porque o nosso requerimento, ele teve realmente o efeito necessário que nós gostaríamos. Dizer que nós fizemos a cobrança e conseguimos com isso a recontratação da equipe de enfermagem até o mês de fevereiro de 2021. Estamos felizes em nome desses servidores que foram recontratados e nós estaremos agora analisando contratos, acompanhando os valores, e está certo de estar acompanhando o direito desses servidores em questão. E dizer a todos que a gente agradece muito as orações que nós estamos recebendo. O grupo de oração que está fazendo, está se reunindo todas as noites, pedindo pelo restabelecimento da saúde daqueles que estão com Covid em nossa cidade, em especial do nosso deputado Anivan de Matos e também do candidato Bruno. Dizer que nós somos solidários a toda a família de todos que estão sofrendo com essa doença, e o que nós podemos fazer é orar e pedir a Deus que todos eles possam sair desse momento de dificuldade com muita saúde, que é o que eles merecem. Obrigado a todos e tenham todos uma ótima semana.
Convido nesse momento o vereador Josias de Carvalho para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, aqueles que nos ouvem através da Rádio Cultura FM, eu gostaria aqui de tratar de 3 assuntos. No que tange o primeiro, sobre os ônibus que se encontram ali estacionados no BNH Velho. Fui procurado já por várias pessoas, inclusive ontem, um senhor me procurou, e é uma reclamação muito grande que esses ônibus já não estão em uso para trânsito e se encontra muito tempo ali parado. E as ruas ali não são tão largas, são estreitas. Existe ali mercearia, existe ali também o comércio ali da nossa amiga Gisele, nosso amigo Carlão, e acaba ali prejudicando, inclusive tirando a visão daquelas pessoas que transitam por lá de carro ou a pé. Os pedestres também estão sofrendo com isso. Então, eu peço aqui ao núcleo de trânsito que possa aí, tomar a iniciativa, vereador Neninha, tomar a iniciativa e procurar resolver essa situação aí, ver de quem é a responsabilidade, né, e solucionar esse caso ali do BNH Velho, que as pessoas estão pedindo. Uma outra questão, também para o núcleo de trânsito, é a questão do quebra-molas. Tem quebra-mola em excesso ali, um pertinho do outro. Para que tudo isso? Né? Colocou um, tira outro. Se aquele não estava no local certo, retira. Né? Aí, quando a gente critica o núcleo de trânsito, fala, ah, esse vereador está pegando o pé. Não é pegando o pé, a gente está cobrando. Agora, se eles são inteligentes, vão lá e façam o serviço, porque o vereador aqui representa a população. Nós pedimos recentemente aqui para pintar ali onde as farmácias têm o seu local ali, que é privativo por uma lei municipal. A resposta deles foi o seguinte, vereador Ederson Dutra, dizendo que essa lei fere a lei maior. Mas não interessa se fere ou não fere, se é a lei municipal, se é a lei maior. Nós temos que ver o interesse público. Porque quem vai na farmácia, primeiro se encontra doente. Às vezes é uma senhora idosa que quer descer ali naquele local e aí não tem condições de descer, às vezes tem que descer uma quadra para frente porque tá cheio de gente. Aliás, está um carro estacionado lá. Então, esse tipo de coisa, essa falta de sensibilidade do núcleo de trânsito que revolta a gente, né? E aí não quer receber crítica, né? Bom, também no que tange ali, o que eu estou pedindo aqui sobre a questão do ônibus, o quebra-molas, é no BNH Velho. E também gostaria aqui já de adiantar o prefeito municipal e a Ana Paula, principalmente, que é a secretária de obras, aquele BNH, desde quando construíram ele e pavimentaram, nunca passou um recapeamento. Ali está insuportável transitar por ali. Não existe praticamente mais asfalto, existe pedra. Então, eu pedi aqui à Ana Paula que também possa aí se sensibilizar e atender ali, já que a usina móvel, né, de recapeamento está aqui na cidade, não esquecer do BNH Velho. Eu já morei ali muito tempo, eu morei lá. Né? É um local excelente ali, muito bom, né? Só que está agora difícil. Né? Eu gostaria que ela pegasse o carro dela e desse uma andada por lá, né? Naquelas ruas, para ver que tá insuportável de transitar por lá. Né? Um idoso andando por lá pode cair, se machucar naquelas pedras, naqueles buracos, né? Tá difícil. Então, eu faço aqui meu apelo para que a secretária de obra nos ouça. E não vai estar atendendo o vereador Josias, não. Ela vai estar atendendo os moradores do BNH Velho. Então, que ela possa aí atender esse pedido que é da população. Obrigado, senhor presidente.
Convido nesse momento o vereador Ederson Dutra para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Bom dia mais uma vez, presidente, nobres edis, ouvintes da Rádio Cultura FM e quem nos acompanha pela rede social. Vereador Josias, fico feliz em saber que os nossos mandatos estão alinhados. O senhor tocou hoje em três pontos, fiquei muito feliz, vereador Josias. O primeiro foi do ônibus, para a situação do ônibus lá do finado, saudoso, meu querido e amado Paulão. Fiz o contato com a gerente de administração, a senhora Milena, pedi que fizesse a gentileza de retirasse aquele ônibus ali, levasse em algum lugar no parque de exposição, guardasse lá. Sabemos que é um patrimônio privado, mas o interesse público vem em primeiro lugar. Se fizesse um termo de acordo entre a viúva e a prefeitura, ele ficaria guardado lá. Parabéns, vereador Josias. Segundo, o recapeamento do bairro BNH. Eu estive com a Ana Paula, com a senhora Milena juntas, e mostraram para mim o planejamento. mostraram para mim o planejamento da usina de asfalto, e o BNH velho está no cronograma e vai ser feito todo o recapeamento daquele bairro. Acreditamos que sim, né, vereador Josias, que eles atendam o nosso pedido. Terceiro foi aquele quebra-mola, aquele bendito quebra-mola. Quando foi feito aquela bifurcação ali, aquela sinalização ali na entrada do BNH velho, eu falei, estava o Adriano Silveira e estava o rapaz do trânsito. Falei, gente, vamos fazer com o mesmo pessoal, já vamos tirar o outro, porque é um pouco incoerente dois quebra-mola ali, um atrás do outro. Parabéns, vereador Josias, o senhor está atento mesmo às demandas do município. Fico feliz do nosso alinhamento, do nosso mandato. Terceiro, o Jardim Oásis. Quarto, né? O Jardim Oásis. O Jardim Oásis, eu tive uma notícia muito, muito feliz essa semana, que as máquinas estão chegando, de verdade agora. As máquinas estão chegando, o engenheiro ligou, e se Deus quiser, até a semana que vem as máquinas já estão encostadas todas lá no Jardim Oásis. E eu pediria ao prefeito municipal, né, e a seus gerentes, que fizessem simultaneamente o recapeamento do BNH velho e o asfalto do Jardim Oásis, que dá para fazer, porque é poucas ruas no Jardim Oásis, e já vai iniciar essa obra, a população ficaria muito feliz. Termino minha fala, presidente Simon, pedindo a toda a população, né, nesse momento de dor, nós sabemos, é notório, né, que o deputado Nevan está internado, o Bruno está internado, né, vamos deixar nossas rivalidades políticas de lado, agora é o momento de união, de oração, né, que são duas pessoas queridas do nosso município, pessoas que querem trabalhar pelo município, e estão passando dificuldades. Né? Pedir aquelas pessoas que gostam de gravar áudios, fazendo piadinha, né? Teve um cidadão que gravou, infelizmente, fazendo tripudiando na situação do deputado Nevan, fazendo piadinha, imitando vozes, né? E quando eu olhava para essa pessoa, eu achava que essa pessoa era evangélica. Aquilo ali me doeu por dentro, aquela tripudiação, imitando, sabe? Não se faz isso com um ser humano. Não se faz isso com um ser humano. Ainda mais aquele que foi da igreja, teve um cargo na igreja, né? E é o primeiro mandamento que existe dois mandamentos, né? A gente crê em Jesus Cristo e amar o próximo a si mesmo. E aquilo ali me deu ranço de ver um ser humano daquele. E eu digo o seguinte, se nós plantarmos arroz, nós vamos colher arroz. Se nós plantarmos ventos, nós vamos colher tempestade. Entendeu? E eu peço a esse cidadão, né, quando ele deitar no seu travesseiro, repense a sua fala. E quando eu cheguei no escritório do deputado Nevan de Matos, conversando com a minha amiga Ana Paula, ela estava indignada, eu também fiquei indignado. Então, população, o momento agora é de oração. Momento de oração, vamos orar, Deus vai restabelecer a saúde de todos os navireenses, não só dos dois, né? Tem o meu amigo Fernando, da Polícia Civil, está internado em Dourados, tem vários amigos, vários familiares passando por essa dor, Rosângela. E vamos tentar ter o mínimo de respeito, né, com o próximo. Obrigado, presidente. Desejo uma boa semana a todos os navireenses e a todos os meus companheiros aqui da Câmara.
Obrigado, vereador Ederson Dutra. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão.